Bom dia a todos. Antes de mais, queria dizer que algumas das coisas que eu vou dizer já as ouviram até mais que uma vez ao longo da semana, quer aqui nas conferências deste anfiteatro, quer nos trabalhos sectoriais da parte da tarde. E é inevitável, porque isto é um tema recorrente, como se costuma dizer, e portanto há informação cruzada que necessariamente podem ouvir aqui além, mas não faz mal, porque assim vai mais sabida para casa. Começo por uma breve introdução. Como está anunciado, o tema desta palestra é cantar como? Com arte e com alma. Muito bem. Num interessantíssimo artigo sobre liturgia e música, publicado em 1985, o então cardeal Ratzinger, hoje Papa, cita e comenta uma palavra bonita de Mahatma Gandhi encontrada num calendário, que diz assim: no mar vivem os peixes e são mudos. Os animais na terra gritam, mas os pássaros, cujo espaço vital é o céu, cantam. O homem, porém, participa de todos três. Tem em si a profundidade do mar, o peso da terra e a altitude do céu. E por isso lhe pertencem também todas as três qualidades: o silêncio, o grito e o canto. Hoje, comenta o cardeal Ratzinger, vemos que ao homem, privado do transcendental, só resta o grito, porque só deseja ser terra e tenta também transformar o céu e a profundidade do mar na sua terra. A liturgia correta, a liturgia da comunhão dos santos, devolve-lhe o seu caráter total. Ensina-lhe novamente o silêncio e o canto, abrindo-lhe a profundidade do mar e ensinando-o a voar à maneira dos anjos. Na elevação dos corações, ela, a liturgia, faz soar novamente no homem o cântico perdido. Eis porque, acrescento eu, o canto é imprescindível na liturgia. Canto e liturgia andam sempre ligados. Ao cantar o seu encontro com Deus, o homem entra numa outra linguagem, rompe com a materialidade da vida humana e leva-se acima do que é comum, acima da banalidade. Antes de mais, detenhamo-nos um pouco nesta palavra, cantar ou canto. Portanto, vamos ver, em primeiro lugar, o canto na Bíblia, no Antigo Testamento. O canto acompanhava todas as manifestações da vida do povo de Israel. A Bíblia está cheia de referências a estas manifestações, seja de canto profano, trabalho, as colheitas, o amor, o casamento, as festas, os jogos, a realeza, a vida na corte, as lutas e vitórias, o luto e a morte, etc., etc., seja no campo religioso e, sobretudo, litúrgico, que é o que nos interessa especialmente agora. O canto religioso de Israel é representado, sobretudo, pelos Salmos. Já aqui foi muito falado o livro dos Salmos. Os Salmos têm a ver com o canto. Eles foram feitos para serem cantados e acompanhados. A própria palavra grega psalmos significa, primeiro, o tocar de um instrumento de cordas, psalterion, espécie de harpa. Segundo, um cântico acompanhado de tal instrumento. Na Bíblia dos 70, psalmos é a tradução do hebraico mizmor, que significa cântico com acompanhamento de um instrumento de cordas, e se encontra no título de 57 salmos. Os salmos são um importante testemunho bíblico da forma como o povo de Israel usa o canto para louvar a Deus. Dei-me ao trabalho de fazer um levantamento, certamente incompleto, dos salmos que fazem referência direta ao canto e de que, resumidamente, vos dou conta. Salmo 30. Cantai salmos ao Senhor. 32. Que serve de tema a esta conferência. Cantai-lhe salmos ao som da harpa. Cantai um cântico novo. Cantai-lhe com arte e com alma. Esta expressão, cantai um cântico novo, a que voltaremos, aparece pelo menos em mais 5 salmos. 40, 96, 98, 144 e 149. Salmo 47. Cantai a Deus, cantai. Cantai ao nosso Rei, cantai. Salmo 66. Cantai a glória do nome do Senhor. Salmo 68. Louvai a Deus, cantai salmos ao seu nome. Cantai hinos ao Senhor. Salmo 71. Quero louvar-te ao som da harpa. Quero cantar-te ao som da cítara, ó Santo de Israel. 81. Cantai ao som do tamborim, da cítara harmoniosa e da lira. 89. Hei de cantar para sempre o amor do Senhor. 92. É bom cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, ao som da lira e da cítara e com as melodias da harpa. 98. Cantai hinos ao Senhor, ao som da harpa. 101. Quero cantar o amor e a justiça para ti, Senhor. Perdão. Para ti, Senhor, hei de cantar. 104. Cantarei ao Senhor enquanto viver. 105. Cantai-lhe hinos e salmos. 118. Este é o dia da vitória do Senhor. Cantemos e alegremos-nos nele. 135. Cantai ao seu nome, porque é amável. 145. Canta minha boca os louvores do Senhor. 146. Enquanto existir, hei de cantar hinos ao meu Deus. 147. Louvai o Senhor, porque é bom cantar. Cantai ao Senhor com gratidão. Cantai ao nosso Deus ao som da harpa. 149. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantem-lhe ao som de harpas e tambores. E 150. Embora não use a palavra cantar, é um hino de louvor, uma solene acumulação de instrumentos musicais numa sonora apoteose final do saltério. Para além dos salmos, há depois os chamados cânticos, denominação litúrgica para os cantos tirados de outros livros da Sagrada Escritura que não são do saltério. Pela sua forma e espírito, apresentam certa semelhança com os salmos. É o caso, por exemplo, do conhecido cântico de Moisés, que se usa na Vigília Pascal. Cantarei ao Senhor que é verdadeiramente grande. Ou do cântico de Judite. Entoai um cântico ao meu Deus, com tamborins, cantai ao meu Senhor com címbalos, cantai-lhe um cântico novo. Ou o hino dos resgatados de Isaías. Cantarás naquele dia, dou-te graças, Senhor. Ou o cântico de libertação de Isaías 42. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ou o cântico de Daniel, que não usa propriamente a palavra cantai, mas está subjacente, que ainda hoje cantamos nas laudes. E agora, podíamos ver um bocadinho o que se passa a este respeito no Novo Testamento e nos primeiros séculos da Igreja. fica no Baixo Alentejo, na vila de Mértola, diocese de Beja, um dos monumentos mais interessantes em Portugal, a meu ver, para o estudo da história da liturgia e da arqueologia cristã. Trata-se da Basílica Paleocristã, construída naquela vila, Mirtilis, em meados do século V. Na reconstituição do espaço do antigo templo, está exposta uma série de epitáfios, que são lápides funerárias, encontrados durante as escavações, que nos mostram claramente como a celebração litúrgica nessa época estava já muito bem organizada, com base nos vários ministérios litúrgicos, incluindo o do cantor. Nesses epitáfios encontramos referências a 3 presbíteros, 1 subdiácono, 1 hostiário, 1 leitor, tenho até aqui o nome deles, mas não vale a pena, são apontamentos que eu tomei, que eu fui lá ver, e propositadamente deixo para o fim, 1 primeiro cantor, Princeps Cantorum, como diz lá, da sacrosanta igreja mirtiliana, de seu nome Andréas, falecido com 36 anos em 525. A musicóloga francesa Solange Corbin, num interessante estudo sobre a música cristã dos primeiros séculos, cita este importante testemunho. O livro, consultei-o em italiano, mas acho que o original é francês, em italiano, La musica cristiana dalle origini al gregoriano. Ela cita esse testemunho, mas a nós, inclusive eu, basta-nos ir lá e ver, ir a Mértola, estão lá as lápidas e os nomes das pessoas e as datas e essa referência. Princeps Cantorum. Perdão, é Isa. Princeps Cantorum. Andréas, 36 anos, falecido em 525. E esta musicóloga, Solange Corbin, diz que a figura do cantor atravessará a história do cristianismo. Façamos então um breve olhar sobre a Igreja dos primeiros séculos, como a que é testemunhada nas lápides da Basílica Paleocristã de Mértola. Os cristãos dessa época cantavam mesmo, ou o canto é uma prática recente da Igreja? Como surgiu o canto nas celebrações? Quem cantava? O que cantava? Somos herdeiros de uma tradição. Antes de mais, é bom recordar que o cristianismo nasceu do judaísmo. Cristo era judeu. Os apóstolos eram judeus. As primeiras comunidades cristãs provêm de ambiente judaico. É natural, portanto, que para os seus cânticos se inspirassem nos hábitos dos cânticos que traziam das suas tradições locais. Então, com segura probabilidade, podemos dizer que o culto hebraico e, naturalmente, o canto da sinagoga influenciaram os inícios do período cristão. Do canto da sinagoga nasce o canto cristão. O musicólogo italiano Padre Alberto Turco, que estudou este assunto, fala da influência indireta do primeiro sobre o segundo, ou seja, influência do canto da sinagoga sobre o canto cristão, dando como exemplo a familiaridade entre a cantilena da sinagoga e o canto cristão, pelo princípio, nestas duas tradições, da estreita ligação entre melodia e texto e a prática de algumas formas de salmodia. Ainda ontem ouvimos aqui um fragmento daquilo que poderia ter sido um desses cânticos. O canto litúrgico cristão nasce, portanto, no seio das primitivas comunidades judeocristãs, mas deve percorrer um longo caminho, cerca de 8 séculos, até se constituir em repertório completo e estável. Esta é a nossa primeira constatação. Hoje, quando nos reunimos em assembleia e louvamos a Deus cantando, nós somos herdeiros de uma tradição muito antiga, tão antiga como a Igreja, como o elo de uma longa cadeia que se formou de há 20 séculos e que hoje chega até nós, ou chegou até nós. As aclamações, os hinos, os salmos que cantamos hoje, fazem parte dos elos dessa cadeia começada com os cristãos dos primeiros séculos. De facto, o mais antigo gradual que se conhece é do século VIII. Ora, da história da liturgia, sabe-se que no século VIII o repertório dos textos da missa está quase completo. Portanto, o nascimento do canto litúrgico e da formação de todo o seu repertório vai-se fazendo nos séculos precedentes, durante o período da chamada tradição oral, logo desde as primeiras comunidades cristãs, que nas suas reuniões litúrgicas fizeram uso do canto. Recordemos alguns desses testemunhos, nomeadamente no Novo Testamento e nos escritos dos primeiros padres da Igreja. Atos 16:25. Lucas, falando de Paulo e Silas na prisão, diz que, pela meia-noite, em oração, cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. Em Colossenses 3:16, diz-se: em ação de graças, entoem vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. Em Efésios 5:19, um texto muito bonito: enchei-vos do Espírito Santo, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos cristãos de Éfeso, diz: por isso, no acordo dos vossos sentimentos e na perfeita harmonia da vossa caridade, Jesus Cristo é cantado, sendo uníssonos na concórdia, tomando na unidade o tom de Deus, cantai a uma só voz um hino ao Pai por Jesus Cristo. No século II, temos em Tertuliano um dos mais importantes testemunhos sobre o canto. Em De Anima, encontramos uma descrição de como se desenrolava então a liturgia. Fala de leituras, canto dos salmos, homilia e oração dos fiéis. Um esquema que se tornará clássico para cada celebração litúrgica. São Basílio, século IV, compara o canto do salmo ao mel que se junta ao medicamento para ser mais fácil de tomar. Isso mesmo fez Deus no canto do salmo, juntando o mel da melodia à medicina das suas palavras divinas. Santo Agostinho, nas Confissões: como eu chorei ao ouvir os vossos hinos, os vossos cânticos, as suaves harmonias que ecoavam pela vossa igreja. Que emoções me causavam! Passavam pelos meus ouvidos, derramando a verdade no meu coração. No Pseudo-Dionísio: os cantos põem-nos em sintonia, primeiro com o nosso eu mais profundo, depois entre nós mesmos, os participantes na assembleia litúrgica, e desse modo, constituídos em coro único de homens santificados, abrimos-nos aos mistérios sagrados. Muito mais se poderia dizer sobre a prática do canto nos primeiros séculos da Igreja, mas estas breves referências bastam para percebermos como somos, de facto, herdeiros de uma grande e rica tradição que tem as suas raízes no canto judaico, se vai desenvolvendo e autonomizando ao longo da história, passando pela imponente fase do canto gregoriano, mais tarde pelo nascimento e desenvolvimento da grande polifonia e chegando até aos nossos dias, nas mais diversas formas e estilos musicais. Como se diz, numa síntese feliz, no número 12 da Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a reforma litúrgica, do Concílio Vaticano II, o canto sacro, intimamente unido com o texto, constitui parte necessária e integrante da liturgia solene. E hoje, pelas mesmas razões dos nossos antepassados na fé, também nós hoje sentimos necessidade de expressar a nossa oração através do canto. O canto, diz o Padre Junel, é um elemento fundamental da oração cristã. É o seu coroamento lírico. Todos concordarão que numa celebração não é indiferente cantar ou simplesmente recitar os textos. A Eucaristia, e a dos domingos especialmente, é sempre uma festa. E a festa exprime-se no canto. A Instrução Geral do Missal Romano dilo claramente. O canto é sinal da alegria do coração. Por isso, dizia com razão Santo Agostinho, cantar é próprio de quem ama. E vem já de tempos antigos o provérbio, quem bem canta, duas vezes reza. Tenha-se por isso, em grande apreço, o canto nas celebrações. Também a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, no número 113, do capítulo 6º, dedicado à música sacra, diz: a ação litúrgica reveste-se de maior nobreza quando é celebrada de modo solene com canto. Entremos na segunda parte. Cantar com alma. Na sua exortação apostólica pós-sinodal, Sacramento da Caridade, o Papa Bento XVI, falando da arte ao serviço da celebração, diz que a profunda ligação entre a beleza e a liturgia deve levar-nos a considerar atentamente todas as expressões artísticas colocadas ao serviço da celebração, afirmando mais à frente que é necessário que em tudo o que tenha a ver com a Eucaristia haja gosto pela beleza. O Papa concretiza logo a seguir, dando destaque ao canto litúrgico e dizendo: na sua história bimilenária, a Igreja criou e continua a criar músicas e cânticos que constituem um património de fé e amor que não se deve perder. Verdadeiramente, em liturgia, não podemos dizer que tanto vale um cântico como outro. E a propósito, ele cita em nota a Propositio 25 do Sínodo dos Bispos sobre a Eucaristia. Como todas as expressões artísticas, também o canto deve estar intimamente harmonizado com a liturgia, colaborar eficazmente para o seu fim, ou seja, deve exprimir a fé, a oração, o enlevo, o amor por Jesus Cristo presente na Eucaristia. Estas palavras dizem muito bem, a meu ver, o que é cantar com alma. De facto, só cantando com arte se pode exprimir a fé, a oração, o enlevo e o amor a Jesus. Também João Paulo II, na sua carta apostólica sobre a santificação do domingo, escreve no número 50: é importante dar a devida atenção ao canto da Assembleia, já que este é particularmente indicado para exprimir a alegria do coração, fazendo ressaltar a solenidade e favorecendo a partilha da única fé e do mesmo amor. Por isso, há que ter a preocupação da sua qualidade, tanto no que se refere aos textos como às melodias, para que tudo aquilo que, de criativo e original, hoje se propõe, esteja de acordo com as disposições litúrgicas e seja digno da tradição eclesial, que em matéria de música sacra se gloria de um património de valor inestimável. João Paulo II refere-se à qualidade dos textos e das melodias, mas não será abusivo aplicar esta exigência de qualidade também à interpretação, à praxis executiva, quer por parte da Assembleia, quer, sobretudo, por parte do coro. As duas coisas estão interligadas. Pode a música ser muito boa, mas se é mal cantada, não resulta, não atinge o seu objetivo. O mesmo Papa, no seu quirógrafo sobre a música sacra, escreve a este propósito: não pode existir uma verdadeira música destinada à celebração dos ritos sagrados que não seja, antes, verdadeira arte, capaz de ter a eficácia que a Igreja deseja obter, acolhendo na sua liturgia a arte dos sons. Apraz-me citar também o saudoso Padre Manuel Luís, um infatigável lutador por uma música litúrgica de qualidade. E escreveu ele: a qualidade é uma exigência essencial da música litúrgica. A linguagem da música deveria ser tal que uma pessoa ouvisse ou cantasse aquela beleza que um dia virá a cantar no outro mundo. É o sentido do transcendente. Se não podemos, com palavras banais, exprimir coisas belas, como poderemos, com música banal, exprimir realidades transcendentes? A instrução Musicam Sacram fala da perfeição de forma. É o valor objetivo, isto é, a fidelidade às leis da linguagem musical, o respeito pelas regras da composição. Mas, repito, aquilo que se diz sobre as qualidades da música deve estender-se também à execução. De pouco serve um bom cântico mal cantado. Diz ainda o Papa João Paulo II que é preciso velar pela qualidade dos sinais. O sinal da reunião, o sinal da palavra de Deus, a homilia, o canto e a música, o silêncio, a arquitetura, etc. E recomenda, num discurso aos bispos da Provença Mediterrânica: velai porque se escolham cânticos belos, que assentem em textos válidos e que estejam de acordo com um conteúdo significativo. A música litúrgica tem a capacidade sugestiva de entrelaçar o sentido teológico, o sentido da beleza formal e a intuição poética. Sendo assim, a música na liturgia é a alma que tudo vivifica. Ela dá calor e vida aos textos sacros. Como escreveu o nosso caríssimo Cónigo José Ferreira, na liturgia, a música tem o seu principal momento quando ligada à palavra. Ela é uma forma particularmente expressiva de dizer a palavra. Fim de citação. Ela caracteriza as várias solenidades e tempos litúrgicos. Exerce um misterioso fascínio, penetrando fundo no coração dos fiéis. Comove e exalta quem a canta e quem a escuta. E já citei, a propósito, um texto bem elucidativo de Santo Agostinho. O canto litúrgico deve envolver as pessoas para as agarrar por dentro, para as tocar, para não as deixar na mesma, para provocar nelas a abertura à transcendência, a adesão aos textos sagrados, o amor a Deus. Não deve ficar pelo sentimento, pelo bonitinho, tem de ir mais fundo, de apanhar a emoção, a sensibilidade. Numa palavra, deve tocar o coração para o abrir a Deus e ao seu mistério. A música sacra transmite beleza e santidade. O cantor, o compositor, o coro polifónico ou a simples comunidade de fiéis que canta devem fazê-lo de modo a transmitir uma mensagem de beleza e santidade que provoquem a comoção, a adoração de Deus, a glorificação, a piedade, que nos envolvam num verdadeiro ambiente de oração. A música sacra deve, portanto, cumprir o fim que lhe atribuem os documentos da Igreja, sobretudo os do Concílio Vaticano II, ou seja, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Cito, a propósito, a pintora Emília Nadal, que já uma vez aqui esteve connosco, num artigo publicado na Brutéria sobre artes e celebrações cristãs. As suas palavras referem-se às celebrações litúrgicas, mas bem podem aplicar-se à música sacra. Nela, a harmonia e a beleza deveriam ser o espelho do esplendor da verdade e da bondade de Deus. Ela deveria ser a porta para o sublime, a qual abriria os sentidos e a percepção estética à revelação da glória divina, conduzindo ao louvor e à adoração. Cito também uma entrevista de um dos organistas de Notre-Dame de Paris. Depois de dizer que muitos dos que abandonaram as liturgias de domingo andam agora pelos museus, nos concertos, etc., a admirar as obras-primas da arte cristã, a pintura, a arquitetura e a música, esse organista pergunta: tratar-se-á apenas de uma necessidade estética que nada tem a ver com a fé, ou, ao contrário, da procura de uma elevação espiritual através da arte? Não tem ela, a arte, o poder de, pelo atalho da beleza estética que provoca uma emoção, tirar o homem momentaneamente dos seus tormentos, de lhe dar o desejo de amar, de despertar nele, às vezes, o traçado ontológico da sua origem divina? Porque a arte sacra não contribui apenas para elevar o crente até Deus, mas talvez, às vezes, para a passagem de Deus pelo não crente. Na mesma linha de pensamento, a Carta aos Artistas de João Paulo II, de 4 de Abril de 99, coloca muito bem a relação entre a arte, neste caso a música, e a beleza como caminho para Deus. No número 11, o Papa João Paulo II cita uma passagem da saudação aos artistas pelos padres conciliares. O mundo em que vivemos tem necessidade de beleza para não cair no desespero. A beleza, como a verdade, é a que traz alegria ao coração dos homens. É este fruto precioso que resiste ao passar do tempo, que une as gerações e as faz comungar na admiração. E no número 12, sob o título A Igreja Precisa da Arte, diz-se concretamente: a Igreja tem necessidade dos músicos. Quantas composições sacras foram elaboradas ao longo dos séculos por pessoas profundamente imbuídas pelo mistério, pelo sentido do mistério. Crentes sem número alimentaram a sua fé com as melodias nascidas do coração de outros crentes, que se tornaram parte da liturgia. E quase a terminar: a beleza é a chave do mistério e apelo ao transcendente. Que as vossas múltiplas sendas, artistas do mundo, possam todas ser conduzidas àquele oceano infinito de beleza, onde o assombro se converte em admiração, inebriamento, alegria inexprimível. Que a vossa arte contribua para a consolidação de uma beleza autêntica, que, como reflexo do Espírito de Deus, transfigura a matéria, abrindo os ânimos ao sentido do eterno. Não posso deixar de citar também o cardeal Ratzinger, numa entrevista que deu em 85 a Vittorio Messori, num livro traduzido em português chamado Diálogos sobre a Fé, e onde, entre vários temas, fala também da música sacra. Segundo ele, o abandono da beleza mostrou-se uma causa de derrota pastoral. E diz ainda: torna-se cada vez mais perceptível o pavoroso empobrecimento que se manifesta onde se expulsou a beleza, sujeitando-a ao útil. Uma igreja que se limita apenas a fazer música corrente cai na incapacidade e torna-se ela mesma incapaz. A igreja tem o dever de ser também cidade da glória, lugar em que se reúnem e se elevam aos ouvidos de Deus as vozes mais profundas da humanidade. A Igreja não pode satisfazer-se com o ordinário, com o usual. Deve reavivar a voz do cosmos, glorificando o Criador e revelando do próprio cosmos a sua magnificência, tornando-o belo, habitável e humano. Permita-se-me uma nota pessoal. Eu gostava que a minha música fosse assim. E quando a escrevo, esforço-me porque assim seja, embora seguramente muitas vezes o não consiga. É uma responsabilidade enorme escrever música para a liturgia quando se sabe que, por definição, ela deve contribuir para a glória de Deus e para a santificação dos homens. Nela, ritmo, melodia, harmonia, dinâmica, justeza de interpretação devem constituir um todo que toca a afetividade, a emoção, o sentimento, a inteligência, o coração, o homem todo, de modo a fazê-lo melhor e a guiá-lo para a eterna beleza. A música sacra é uma arte santa e santificadora, escreveu o Papa Bento XV, quase há 100 anos. Sob a inspiração da fé, ela deve, por assim dizer, penetrar nos céus e juntar os que cantam na terra aos que permanentemente cantam no céu a glória do Altíssimo. Ainda ontem foi aqui citado isto. Isto é um bocadinho do texto de um prefácio. Alguns aspectos práticos do cantar com alma, que são fruto da minha observação pessoal e se calhar também da vossa, e são coisas que até sabem, mas vale a pena recordá-las. Cantar com arte é dizer bem o texto, de forma clara e compreensível, articular bem as consoantes, abrir bem a boca para pronunciar as vogais. Cantar com arte é respeitar o ritmo da frase, respirar no momento adequado, não cortar a frase em bocados desconexos, despojando o texto do seu sentido. Cantar com arte é respeitar o ritmo e a dinâmica das palavras, por exemplo, não acentuando sílabas finais, que normalmente são átonas, ou seja, são leves, por natureza. Este é um defeito muito comum, às vezes mesmo em coros com alguma preparação. Cantar com arte supõe também respeitar o justo andamento dos cânticos. Muitas vezes canta-se demasiado lento, outras exageradamente apressado. Cantar com arte é não martelar o texto nos recitativos. É respeitar a música que está escrita. Por exemplo, dar o tempo completo às figuras, aos pontos de aumentação, que às vezes são roubados. Dar a intuação correta nas notas agudas, que muitas vezes saem baixas, desafinadas. Esta questão da afinação é importantíssima. Por vezes, é aflitivo ver o coro e a assembleia baixarem o tom e o órgão continuar na mesma. Em certos casos, o organista deve ser flexível e adaptar a afinação do órgão à nova tonalidade criada pelos ajustes da afinação do coro, ou da assembleia, ou do solista, ou do salmista. Às vezes o organista tem que estar atento e dar um jeitinho. Mas também pode acrescentar mais um registro agudo, por exemplo, de 4 pés ou 2 pés, ou eventualmente tocar um bocadinho mais forte, para ajudar a aguentar o tom. Uma palavra sobre o salmista. O ministério de cantar como salmista é um dos mais importantes que podem realizar os leigos na celebração. Supõe técnica musical e fé, diz a Instrução Geral do Missal Romano. Para desempenhar bem a sua função, é necessário que o salmista seja competente na arte de salmodiar e dotado de pronúncia correta e dicção perfeita. Está lá escrito. Para cantar com arte, o salmista canta saboreando a salmodia, alegrando-se, meditando, suplicando, aclamando ou pedindo perdão, segundo o salmo que está cantando para si e para os outros. Enfim, cantar com arte é saber usar o canto ao serviço da harmonia da celebração. O princípio é este: cada um deve fazer tudo e unicamente o que lhe corresponde na celebração. A forma como se utiliza o microfone também deve respeitar este princípio. Alguns exemplos. O salmista que canta o salmo deve fazer-se ouvir mais quando canta o recitativo do salmo do que no refrão. No refrão, só deve eventualmente cantar se a assembleia estiver muito insegura. E se cantar, deve fazer discretamente. Outro exemplo frequente é, ou são, os cantos do ordinário: Glória, Santo, Cordeiro. Por que é que alguém há de cantá-los com força ao microfone? O mesmo se pode dizer de outros cânticos conhecidos. Basta uma discretíssima voz e só quando necessário. São também de evitar os conflitos entre o ritmo do canto, por vezes arrastado, do presidente da celebração, que tem sempre um microfone à frente dele, e o ritmo do canto da assembleia ou do coro, a quem o celebrante quer ajudar, mas às vezes estraga. Isso é muito comum, às vezes até em missas transmitidas pela rádio e TV. Terceira parte: cantar com alma. É mais breve esta. Cantar com alma é cantar com fé, com ânimo, com convicção. O louvor nasce do encantamento e da admiração perante a grandeza, o poder e a bondade de Deus. Isso pode exprimir-se no grito, na exclamação, na aclamação jubilosa, na música instrumental e até na dança, como testemunham tantos salmos. Mas é sobretudo pelo canto que o louvor do crente se torna inteligível e verdadeiramente expressivo. E para o ser, tem de vir cá de dentro, do coração, do fundo da alma. Santo Agostinho foi um dos que melhor captou o profundo significado deste cantar com alma nos seus famosos comentários aos salmos, inseridos na preciosa antologia litúrgica Textos Patrísticos e Canónicos do primeiro milénio, organizada em boa hora pelo nosso caríssimo Padre Leão Cordeiro. Um livro precioso, editado pelo Secretariado de Liturgia, e que todos, ou pelo menos os que se ocupam mais destas coisas, deviam ter. Eis alguns exemplos, todos tirados desse livro. Comecemos pelo comentário ao Salmo 32, de onde é tirada a frase que dá origem ao tema desta conferência: cantai-lhe um cântico novo, cantai-lhe com arte e com alma. Diz Santo Agostinho: cada qual pergunta como há de cantar ao Senhor. Canta para Ele, mas não cantes mal. Deus não quer ouvir um cântico que ofenda os seus ouvidos. Cantai bem, irmãos. Se te pedem que cantes para um bom apreciador de música, de modo que lhe agrade, não te atreves a cantar se não tens preparação musical, pelo receio de lhe desagradar. Então tu dirás: quem se atreverá a cantar para Deus, tão excelente conhecedor de cantores, juiz tão completo e tão bom apreciador de música? Tranquiliza-te. Ele mesmo te sugere a maneira como lhe hás de cantar. Canta com júbilo. Cantar bem para Deus é cantar com júbilo. O júbilo é a música sem palavras, porque o coração exprime o que não se pode dizer. O júbilo é a alegria que as palavras não podem exprimir, que se escapa do nosso coração para além das nossas palavras, acrescenta ainda Santo Agostinho no comentário ao Salmo 94. Outro texto que de certo modo completa este encontra-se no Sermão 34, onde se diz: somos exortados a cantar ao Senhor um cântico novo. O cântico é uma manifestação de alegria e, se considerarmos melhor, um sinal de amor. Quem efetivamente aprendeu a amar uma vida nova, aprendeu também a cantar um cântico novo. É, pois, pelo cântico novo que devemos conhecer o que é a vida nova. O homem novo, portanto, canta o cântico novo e pertence ao Testamento Novo. Cantai com a voz, cantai com o coração, cantai com a boca, cantai com a vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. O maior louvor do cântico é o próprio cantor. Queres tributar louvores a Deus? Sede vós mesmos. Quereis tributar louvores a Deus? Sede vós mesmos o cântico que ides cantar. Vós sois o maior louvor se viverdes santamente. A mesma ideia é expressa no comentário ao Salmo 147. Queres cantar um salmo? Não basta que a voz cante os louvores de Deus, mas é preciso que as obras façam coro com ela. Canta com a voz para exortares os teus ouvidos, mas não cales o coração, não cales a vida. Assim, para louvares a Deus, não te contentes em cantar com os lábios, mas toma também o saltério das boas obras, porque é bom cantar. E no comentário ao Salmo 148, acrescenta: quando louvais a Deus, louvai-o em plenitude. Canta vós, canta vida, cantem as ações. E no comentário ao Salmo 149, cantai ao Senhor um cântico novo. O homem velho canta um cântico velho, o homem novo, um cântico novo. Todo o que ama as coisas terrenas canta o cântico velho. Quem quiser cantar o cântico novo, ame os bens eternos. Todos os que se renovam em Cristo para começarem a pertencer à vida eterna cantam o cântico novo. E comentando o Salmo 72, os hinos são louvores cantados a Deus. Quem canta louvores não só louva, mas louva com alegria. Quem canta louvores não só canta, mas também ama aquele que canta. No louvor há exaltação por parte daquele que louva, e no cântico, afeto daquele que ama. Quem canta bem, reza duas vezes. E no Salmo 18, sobre o cantar conscientemente: devemos entender o que dissemos para não cantarmos como fazem os pássaros, mas sim de forma inteligente e humana. De facto, os homens conseguem ensinar os melros, os papagaios, os corvos, as pegas e outras aves da mesma espécie a pronunciar o que ignoram. Mas cantar conscientemente só foi concedido por vontade divina à natureza humana. Também São João Crisóstomo, nas suas homilias sobre os Salmos, nos deixou preciosos ensinamentos que também se aplicam ao cantar com alma, de que temos vindo a falar, e que corroboram perfeitamente os de Santo Agostinho. Não vás pensar que entraste aqui unicamente para dizer palavras, antes, para que quando respondes ao Salmo, compreendas que ficas ligado por este refrão. Quando cantas, como o veado anseia pelas águas vivas, assim minha alma anseia por vós, Senhor, se tivéssemos tempo, até cantávamos, fazes um pacto com Deus, assinas um recibo sem papel nem tinta, confessas com a tua voz que amas, que o amas acima de tudo, que não pões nada antes dele e que ardes de amor por ele. Por isso, não cantemos refrões por rotina, como coisa sabida já, mas sirvamo-nos deles como apoio da viagem. Enfim, concluindo esta parte, cantar com alma, queria sublinhar resumindo, que o canto litúrgico não é um facto meramente fónico, mas também espiritual. A palavra de Deus, que é cantada e que a Assembleia acolhe com atitude de orante escuta, deve comandar tudo. Como alguém escreveu, Giacomo Parofio, canta-se uma palavra que é, desde sempre, espada de dois gumes, brasa ardente que purifica os lábios, refrigério e consolação dos corações. Realizar isto com uma voz humana implica qualquer coisa de divino. Conclusão. Há que velar, como nos recomendou o Papa João Paulo II, pela qualidade dos sinais das nossas liturgias, nomeadamente o sinal do canto, para que as nossas assembleias, os nossos coros, os nossos salmistas, etc., cantem com arte e com alma, é preciso criar condições ou melhorá-las. É preciso investir na preparação, formar, educar, ensinar as pessoas. Não obstante uma assinalável melhoria no panorama da música litúrgica em Portugal, nos últimos 20 anos, ainda há muito amadorismo neste campo. Isto não é uma crítica, é apenas uma constatação. É admirável a generosidade e a boa vontade de tantas pessoas que nas suas paróquias se empenham semanalmente neste sector. Mas não basta. Repito, é preciso dar-lhes formação. É preciso semear hoje para colher amanhã. Por exemplo, não será difícil organizar, a nível diocesano ou de zonas pastorais, encontros de coros paroquiais, no sentido amplo do pequeno grupo de pessoas que assegura o canto nas missas dominicais, que poderão consistir, encontros esses que poderão consistir, numa pequena palestra sobre a música litúrgica e um bom ensaio de cânticos. É importante começar pelas crianças. São elas que estão mais receptivas e que aprendem melhor. Um pequeno coro de crianças numa paróquia é uma verdadeira bênção. Isto implica outras pessoas convenientemente preparadas, nomeadamente os padres, os seminários diocesanos, as casas de formação, os institutos de teologia, etc., têm de tomar mais a sério a formação musical dos seus alunos. Eu sei que é mais fácil dizer isto do que encontrar soluções satisfatórias. Em todo o caso, há que fazer um esforço. Também os presidentes de celebrações devem fazer um esforço por aprender a cantar bem o que lhes compete nesta celebração, ou na sua celebração. É preciso também canalizar para a liturgia os talentos musicais dos cristãos leigos e aproveitar o contributo das escolas de música, academias, conservatórios, etc., investindo na formação das crianças e dos jovens e até dos adultos, sobretudo nas áreas da formação musical e do piano, do teclado. Isso será já mais de meio caminho andado. O hábito de um pequeno ensaio pedagógico à Assembleia todos os domingos, antes da missa, é uma boa maneira de promover a participação da Assembleia no canto e de melhorar a sua qualidade. Ainda na linha da formação, as paróquias poderiam aproveitar mais este Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, assim como o Curso Nacional de Música Litúrgica, e temos aqui vários alunos do presente curso, que já vai no quarto curso, dura 3 anos cada curso. Portanto, aproveitar estas iniciativas da Igreja, porventura contribuindo monetariamente, se necessário, como já fazem algumas paróquias, para que alguns colaboradores participem e se valorizem. Enfim, tudo isto são alguns pressupostos que a longo prazo darão os seus frutos. Ou seja, aumentar a qualidade dos sinais da música e do canto nas nossas liturgias dominicais, para verdadeiramente se cantar a Deus com arte e com alma. Obrigado.